Vamos conversar agora, 1h53, com um teólogo, professor universitário, católico, escritor também, e professor Bruno Tamancódio. Bruno, que é gente finíssima, mora na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu já tive a oportunidade, Bruno e Felipe Melo, de conversar com o Bruno outras vezes para falarmos de diversos assuntos, mas hoje um assunto triste para todo cristão, para todo católico, pela passagem do Papa Francisco. Eu queria que o Bruno iniciasse falando dos ensinamentos teológicos, Bruno, do Papa Francisco. O quanto este Papa, nesses 12 anos de pontificado, deu-nos exemplos importantes da teologia, dos ensinamentos de Deus e da vida seguindo os passos de Jesus. Muito boa tarde, obrigado e um prazer falar com você novamente, Bruno.
Boa tarde, Felipe, um abraço, um prazer falar com você, meu querido. Nesse dia triste, né? Triste para todos os cristãos.
É verdade.
E especialmente para a Igreja Católica, né? Eu recebi uma mensagem hoje cedo muito interessante, Felipe. Aqui em Petrópolis nós temos uma comunidade islâmica chamada Comunidade Armadia. E um dos membros dessa comunidade, que foi meu aluno na Universidade Católica de Petrópolis, ele mandou uma mensagem para mim logo cedo, logo que descobriu que o Papa tinha falecido, dando os sentimentos pelo Papa, né? Então, uma pessoa de uma outra religião reconhecendo o contributo desse grande homem, desse grande pastor que foi o Papa Francisco. Tentando responder a sua pergunta, meu amigo, que é uma pergunta bem complexa, que não é em 10 minutos que a gente vai responder isso, mas os ensinamentos do Papa Francisco que ele nos deixa, e você colocou muito bem, os exemplos, né? O Papa Francisco era um papa que não era um papa de gabinete, né? Era um pastor. Uma experiência pastoral na Argentina grandiosa, foi padre de paróquia, foi bispo também de paróquia, né? Isso quer dizer cuidando de outras paróquias. Então, traz uma igreja pra gente um frescor da teologia, né? Tocou em temas muito agudos da nossa realidade, como pautas importantes, como a questão do capitalismo e dos avanços da degradação da própria terra, e isso a gente vai ver nas encíclicas sociais dele, de maneira mais aguda na Laudato Si.
Sim.
Então, a pessoa preocupada com o mundo de hoje, com o mundo odierno, né? Como ele mesmo falava em suas encíclicas, né? Então, a gente vê, assim, uma continuidade no pontificado, mas também uma ruptura em algumas coisas, em alguns posicionamentos, e que foram importantes para a igreja esse revigorar, né? E a gente fica esperançoso que o Espírito Santo suscite um novo pastor para o nosso povo, para o povo da igreja, que sem dúvida nenhuma também será uma bênção para todos nós.
Bruno, eu queria que você comentasse essa questão. O Papa sempre olhando, e a igreja sempre fez isso, olhando para os mais necessitados, os públicos, a parcela mais vulnerável das sociedades, mas o Papa fez questão, e eu acho que tem muito a ver isso que você trouxe, de fazer com que o leigo participasse, com a devida hierarquia, com o devido momento de fala, mas o leigo teve voz. As comunidades participaram de avanços e de situações da igreja. Esse legado é talvez algo, um dos pontos, um dos pilares deste papado.
Sem dúvida, Felipe. O Papa Francisco era um homem do Vaticano II, né? Então ele trouxe muito a Apostólica Actuositatem para a discussão, que é a carta que vai falar sobre os leigos. Ele trouxe muito a Ad Gentes, que é a carta de missão, que vai no Vaticano II, ele vai, de certa maneira, dar um F5, até brinco com meus alunos, né? Dar um F5, uma atualização na Evangelho Gaudium. Isso é muito interessante, né? Então, o Papa, ele vai trazer esse frescor, e até antes mesmo, quando ele era cardeal, ele foi o responsável pelo documento final do documento de Aparecida. Então, era um homem do Vaticano II que trouxe, sem dúvida nenhuma, fez o povo, né? Fez como você e eu olharmos novamente para o Vaticano II. Sem dúvida, o papel do leigo é o papel de ser sal e luz, né? Ser fermento na massa, né? Claro que entre as categorias de fiéis não existe divisão, né? Todos nós somos fiéis, mas existe uma dupla tipologia funcional, aquele que é ordenado e aquele que é leigo, né? E o Papa Francisco deixou isso muito claro nas suas locuções mostrando que o fermento na massa é a vida do leigo. E ele vai colocar muito isso também, relembrando o grande João Paulo II na Christi Fidelis Laici, né? A vocação do fiel leigo é santificar as coisas temporais. E a igreja, Felipe, como você colocou muito bem, ela é preferencialmente para os pobres, sempre foi. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre disse isso, né? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. O primeiro grande discurso de Nosso Senhor é olhar para os pobres, mas não pobres apenas materialmente, mas pobres aqueles que necessitam de algo, que carecem de algo, e principalmente da mensagem de Jesus, essa mensagem de amor, essa mensagem de acolhida, essa mensagem de união, de fraternidade e de amor ao próximo, de amor ao diferente. É a Igreja Católica para todos, Felipe. O Papa Francisco foi um Papa para todos, sem dúvida nenhuma.
Eu queria, só para a gente poder até te liberar, Bruno, eu sei que pessoas importantes como o Bruno, teólogos, estudiosos, são muito, e num dia como esse, são muito procurados. Ô Bruno, muitos dos nossos participantes hoje, padres, bispos, que estiveram conosco neste dia de cobertura especial, falaram de uma figura do Papa, olhando para a igreja, que ele gostaria que a igreja tivesse a cara da Assembleia de Aparecida e que o documento de Aparecida ele regeu a vida e a obra do Papa Francisco. Eu queria que você pudesse de alguma maneira contar um pouco mais sobre isso para o nosso ouvinte. O que é este documento de Aparecida e que pontos ou que direcionamento foi este que o Papa seguiu neste papado?
Então, Felipe, uma das coisas que eu sempre falo nas minhas formações, principalmente para catequistas, né? Para o movimento de iniciação à vida cristã, um dos contributos mais sensacionais do documento de Aparecida, e que o Papa falou isso várias vezes, é que a nossa igreja não pode ser um cartório, Felipe, né? A nossa igreja não pode ser uma igreja cartorial do faça aquilo e você vai ter um resultado, não. E aí ele tem, sem dúvida nenhuma, da mão dele, e a gente teve a graça de, há duas semanas atrás, ter um bispo de Taranto, emérito de Taranto, que foi nosso bispo aqui em Petrópolis, né, Dom Filipe Santoro, que participou diretamente da feitura do documento com o cardeal Bergoglio, que era o responsável, e ele falava isso pra gente há duas semanas atrás aqui na Universidade Católica de Petrópolis, como o Bergoglio imprimiu o caráter do documento de Aparecida na feitura do texto final, né? E uma das frases mais sensacionais do documento de Aparecida é a seguinte, né? Que as nossas normas e regras sejam caminhos e não portas. Esse é o Papa Francisco. Esse é o sentimento que ele nos deixa, né? Que a nossa igreja seja uma igreja para todos, verdadeiramente. Nós somos católicos, né? Católicos, para nossos ouvintes queridos, é para todos, né? A igreja aberta a novas realidades. Claro, firmada na doutrina dos apóstolos, na sua doutrina que é indefectível. A igreja é santa, una e santa, mas aberta. Né, sempre com o coração aberto, né? Como fala Paulo VI, a igreja é mater et magistra, mãe e mestra da verdade, mas é uma mãe que acolhe, sempre, né? Então que as nossas disciplinas e normas, repetindo a frase do documento de Aparecida, que as nossas disciplinas e normas não sejam portas, mas caminhos que nos aproximam a Deus. Sem dúvida nenhuma, isso é um contributo fantástico, não apenas do Papa Francisco, mas do cardeal Bergoglio, né? Antes dele ser Papa, ele contribuiu muito para o documento de Aparecida, e que você que está nos ouvindo, né, nessa tarde triste, e não conhece os escritos do Papa Francisco, e não conhece o documento de Aparecida, possa também nesse momento de reflexão se aprofundar nesses documentos, porque sem dúvida nenhuma vai contribuir muito com a tua vivência pastoral, com a tua vivência de fé, com a tua vivência do dia a dia, do chão da paróquia, né? O Papa Francisco era um homem de chão de paróquia, e isso faz toda a diferença, Felipe.
Com o Bruno Tamancoldi. Bruno, muito obrigado, gentilmente nos atendendo. O Bruno é teólogo, professor universitário, formador também aí na área da catequese, escritor, palestrante. Muito obrigado, Bruno, por ter contribuído conosco nesta tarde. Um pouquinho que a gente tem também compartilhado as dores, o luto, mas muito da esperança. Grande abraço, Bruno.